Gente, vamos lá. Esse aqui é o Papo Federal. Toda quinta-feira a gente conversa sobre algo relacionado à segurança pública. O convidado de hoje é o Diogo Deleuze, do canal Segurança e Cidadania. É um amigo de longa data. Trabalhamos juntos na Polícia Civil. Posteriormente, ele passou num concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. E agora ele é policial rodoviário federal, o famoso PRF. Estava lotado em Santa Catarina, ou está lotado em Santa Catarina, mas está na superintendência aqui do Rio de Janeiro, ajudando numa atribuição do novo superintendente. O Diogo, assim como eu, é um crítico de como está tudo muito ultrapassado na segurança pública. A gente defende reformas, a gente defende mudanças. A gente vivenciou essa necessidade de mudanças. E eu queria, Diogo, que você se apresentasse para o pessoal para te conhecerem melhor, para saber por que que nós dois criticamos tanto a segurança pública.
É, o Beton já fez a apresentação aí, está tudo certinho o que ele falou. Agradeço aí o pessoal que está assistindo. E, assim, a gente critica de uma forma ruim, a gente critica para melhorar. A gente não está aqui para falar mal de ninguém, nem para falar mal de ideias, tá? Mas é porque a gente realmente constatou na prática que não funciona do jeito que está aqui no Brasil e que, do jeito que é feito nos outros países, costuma funcionar. É claro que você tem coisas ruins lá fora, mas essas coisas ruins que tem lá fora nas polícias são exceções que eles ainda estão corrigindo. E justamente essas coisas ruins que tem lá fora se tornaram regra geral aqui dentro. Nós temos aqui como a regra geral. As coisas que existem pouco lá fora e que prejudicam lá fora, nós temos aqui como a regra geral do nosso sistema. É isso que tanto nos atrapalha. Quando eu entrei na polícia, naquela época, na época que o Beto entrou também, a gente entrou junto na Polícia Civil, como eu não conhecia nenhum outro sistema, eu só conhecia o brasileiro, assim mesmo eu conhecia mal, eu estava na faculdade de Direito, eu estava tentando entender como é que funcionava a polícia aqui, como é que funcionava a segurança pública no Brasil, eu achava tudo aquilo normal. Eu achava que o que a gente tinha aqui no Brasil era igual nos outros países. Eu não tinha essa noção de que o Brasil era tão diferente. Eu só sabia que a segurança pública no Brasil, em geral, era muito ruim e que não atendia as expectativas das pessoas. Não atendia as minhas expectativas nem como cidadão e nem como policial, depois que eu entrei na polícia. Mas eu não entendia o porquê que isso acontecia. E aí, quando eu fui conhecer polícias de outros países, é que eu fui entender que realmente a gente aqui estava na contramão. E aí que eu comecei a ver que algo tinha que ser feito. E de lá para cá, a gente teve um grande aliado para promover mudanças, que foi a internet. Porque desde quando eu descobri que o sistema brasileiro não funcionava, eu tinha muita dificuldade em passar isso para as pessoas. Eu tinha que falar isso para as pessoas individualmente na rua. Era um papo de formiguinha e que não ia a lugar nenhum. Depois que a internet, a gente passou a poder fazer isso que a gente está fazendo agora, falar para milhares de pessoas. Isso está fazendo muita diferença. Não se imaginava, naquela época em que eu entrei na polícia, no início dos anos 2000, que algum dia chegaria ao Congresso discussões relacionadas a ciclo completo de polícia, relacionadas à carreira única, esse tipo de questionamento, ou relacionadas à desmilitarização das polícias. Esse tipo de questionamento era uma coisa que era uma coisa falada só entre policiais ali, e muito pouco, porque os próprios policiais inseridos nesse nosso contexto, que sem contato com as polícias estrangeiras, também não tinha muita noção do quão a gente era esquisito aqui. Eu estou dando umas pausas para o Betão poder falar também, porque senão eu vou ficar emendando aqui.
Não, gente, ó, já esclarecendo que Betão é meu apelido de infância, a gente se conhece muito antes dos dois ingressarem na carreira policial, só para situar o pessoal aí que me conhece muito como Showa. O que o Diogo fala, a gente vivenciou, a gente chegou a trabalhar juntos na Delegacia de Atendimento ao Turista, no Rio de Janeiro, e a gente conversava às vezes com policiais estrangeiros que eram vítimas de crime, enfim, e eles não entendiam como é que aquilo funcionava. Eles falavam, como? Como assim vocês não têm uma carreira? Como assim vocês não vão ao local do crime? Como assim uma polícia vem, traz para cá e a outra faz o registro? Quer dizer, soava tão irreal para eles que a gente ficava sem graça. A gente falava, será que nós somos os Frankensteins do mundo? E nessa época,
realmente... A gente não conseguia explicar, né?
A gente não conseguia. E a gente não tinha esse acesso todo de internet, como a gente tem hoje em dia, esse mundo à disposição. E aos pouquinhos a gente foi perdendo o encanto que a gente tinha, principalmente a Polícia Civil, que a gente via que era um sistema extremamente burocrático, uma fábrica de papéis gigantesco, e que para você solucionar um crime era a exceção da exceção da exceção. Porque, na verdade, você era um grande despachante, né, Diogo?
Sim. Que bom negócio, olha só. Quando eu comecei a perceber que a gente tinha, que tinha alguma coisa errada aqui, foi, acho que em 2005 teve uma coisa que me marcou muito. Eu tava acompanhando chefes de polícia estrangeiros que ia ter um encontro da IACP, a International Police Chiefs, Associação Internacional de Chefes de Polícia, IACP, ACP, algo do tipo. E aí esses chefes de polícia de vários países estavam lá na mesa conversando e eu estava como intérprete. E estava lá conversando com eles, e aí um dos chefes perguntou assim, um colega da Califórnia, um policial bem antigo da Califórnia, já chefe de polícia há muitos anos, e falou, quanto tempo falta para você conseguir chegar a algum cargo de chefia? Eu era policial civil, eu era inspetor de polícia civil. Para você chegar a algum cargo de chefia, ou para você ser um chefe de uma unidade policial, como são esses demais outros que estão aqui, porque tinham vários delegados de polícia ali com a gente, né? Aí eu falei com ele, não, provavelmente eu nunca vou ser, a não ser que eu faça uma outra prova, tal, comece do nada. Ele, ah, mas como assim? Você é um policial ruim? Você é um mau policial? Você não trabalha direito? Eu falei, não, eu trabalho direito. Eu acho que eu sou um bom policial. Tanto é que eu fui escolhido para estar com os senhores aqui, acompanhando os senhores. Se eu fosse um policial ruim, eu não estaria aqui acompanhando os senhores. Você vê que só tinha eu e mais um policial lá. O resto eram todos delegados de polícia. E aí ele falou, não, mas se você não é um mau policial, se você trabalha direito, se você produz bem, por que que você nunca vai ser um chefe policial? Aí eu fiquei pensando, caramba, pois é, como é que pode, né? A gente trabalha pra caramba, a gente faz o melhor possível e não chega a lugar nenhum. O máximo que eu vou ser é o que eu já sou. Não tem uma subida hierárquica com base naquilo que eu produzo. Não é meritocracia. A única meritocracia que tem é quando você passa no concurso, depois acabou. Depois você não tem onde chegar. Isso é realmente uma coisa que eu percebi que é um incentivo, desincentivo enorme entre os policiais. Isso fazia com que os policiais produzissem muito menos do que eles poderiam. Você tem policiais com mestrado, com doutorado, grande maioria com nível superior, e, no entanto, subaproveitados, porque eles não vão chegar a lugar nenhum se eles usarem suas habilidades, se eles tiverem algum crescimento intelectual, se eles tiverem uma melhoria no atendimento à população, se eles elucidarem mais coisas, eles não vão chegar a lugar nenhum. Então, você tem uma diferença muito grande entre você produzir o máximo possível para você subir na vida, de você produzir o mínimo possível para você não ser punido. Então, você acaba tendo policiais produzindo o mínimo possível para não serem punidos, ou produzindo um pouco melhor por uma mera satisfação pessoal de dever cumprido. Mas não aquela corrida que você tem nas outras polícias do resto do mundo, que você trabalha o máximo possível para poder ter destaque, para poder subir. Então, eu fiquei bem incomodado nesse dia lá com os policiais, e os próprios policiais estrangeiros, os chefes de polícia, ficaram meio revoltados com isso na época. Eu lembro que eles falaram: poxa, mas espera aí, mas esses chefes policiais brasileiros que estão aqui, eles não foram policiais como você, e eles não trabalharam muito, foram condecorados e tal, para poder chegar onde eles estão? Eu fiquei meio que numa saia justa, porque eu estava falando ali dos meus chefes, e eles estavam ouvindo o que eu estava falando. Então, foi um negócio muito constrangedor para mim na época. Mas depois, em off, eu expliquei para eles: não, isso aí, eles fazem uma prova em separado. Você tem a prova para policial, que é o que eu fiz na época, né? E tem a prova para chefe policial, que no caso a gente chama aqui no Brasil de delegado de polícia no âmbito da Polícia Civil, no âmbito da Polícia Federal. Não há nenhum demérito para eles. Eles fizeram essa prova e têm todo o direito de estar lá. É o direito, é o nosso, assim funciona a nossa legislação. Então, não há nada contra eles, ou contra o cargo deles, nem contra o direito que eles têm de estar lá. O que a gente tem é contra a forma, isso permanecer dessa forma, você só ter essa forma de ingresso, que é através de uma prova única, de uma prova para diretamente para o cargo máximo lá de chefe. Então eu expliquei isso para ele, a gente aqui tem uma prova direta para chefe. E esse policial da Califórnia, até tinha um chefe de polícia da Holanda também, eles ficaram bem revoltados com aquilo. Ele falou, poxa, mas peraí, eu trabalhei 30 anos na polícia para conseguir chegar à minha chefia. Eu tenho colegas que trabalharam muito mais que eu e nem conseguiram chegar lá. Estiveram em alguns degraus abaixo de mim e foram excelentes policiais. Então, como é que uma pessoa que nunca foi policial na vida, que não tem nenhuma experiência na atividade policial, pode fazer uma prova e está hoje aqui sentado na mesa conversando comigo na qualidade de chefe policial? Então, ele se sentiu meio traído ali, porque todo mundo na mesa ali, dos estrangeiros eram todos policiais muito experientes, com uma vivência, desde o patrulhamento ostensivo, que lá tem ciclo completo, depois a gente vai falar sobre isso, eles começam dirigindo viatura, usando uniforme, então todos eles ali naquela mesa tinham uma experiência, desde o início ali, patrulhando com viatura, uniformizado, fazendo prisão na rua, depois passaram para funções de investigação sem uniforme, ou muitos continuaram da função de patrulhamento ostensivo, mas já com outro nível hierárquico, e ao fim de muitos anos, depois de muita luta, muitas condecorações, eles chegaram ali aquele cargo de chefia deles, que era um cargo temporário, que depois de um tempo eles poderiam até perder, inclusive dependendo do rendimento deles. E eles estavam revoltados de estar sentado na mesa lá com colegas que fizeram uma prova, e chegaram lá através de uma prova e pronto. Então isso é uma coisa que causou um desconforto para eles naquela ocasião. E também o desconforto de saber que bons policiais jamais poderiam chegar lá na prestação de serviço. Então eu expliquei para ele, se eu quiser ser um chefe policial, eu tenho que fazer uma prova externa para entrar como chefe policial, juntamente com pessoas que não têm nenhuma experiência. E no final das contas foi o que eu acabei fazendo depois de um tempo, né? Eu passei a me dedicar muito menos ao trabalho policial, ali, ao atendimento à população. Parei de dar o meu máximo, porque durante alguns anos eu dei meu máximo na Polícia Civil, e aí eu não tinha tempo para estudar para concurso para competir com as pessoas que só estudavam. Eu tinha que competir com o concurseiro, com o cara que não trabalhava, ou que trabalhava meio expediente, sei lá. É claro que também tem muitos concurseiros que trabalham muito. Eu estou falando que quem consegue passar mais fácil é quem tem mais tempo de estudo. Então, eu vi meus colegas de faculdade que nunca tinham trabalhado na vida, só estudavam passando para delegado, para juiz, para doutor, e eu lá como inspetor de polícia, sem conseguir passar, porque eu estava trabalhando para caramba e fazendo o máximo pela população. Então eu passei a trabalhar um pouco menos, a me doar menos, para poder ter tempo livre para poder passar para chefe, que deveria ser o contrário, né? Deveria, quanto mais eu me dedicasse ao atendimento à população, maiores as chances de eu passar para eu me tornar um chefe policial. Deveria ser assim, né? No Brasil não é, e nos outros países é. Isso é o que nós chamamos de carreira única, que é o que é nos outros países. Você faz uma prova, faz um concurso público, ou, dependendo do país, análise curricular, uma coisa que eu não indicaria para o Brasil, mas tem também esse sistema, ele entra lá na base da carreira vai galgando, subir hierarquicamente de acordo com a sua produtividade. E aí até que chega a chefia policial, assim que ela fora. E no Brasil, infelizmente, não tem. Nós temos aqui a carreira partida, lá, carreira única. Quer acrescentar alguma coisa aí, Beto?
Não, e a gente passou junto por isso. A gente trabalhava na mesma delegacia, eu, você e outros, inclusive a maioria já saiu da Polícia Civil do Rio, e a gente ficava revoltado com isso, a gente não via. Vocês imaginam um ser humano com 20 e poucos anos de idade chegar e não ter mais nenhuma perspectiva de crescimento na carreira. É inviável, é você acabar com as ambições de uma pessoa. Então, a maioria, o que faz? Foca, como o Diogo falou, foca no concurso público. Porque era a única forma da gente ter uma melhoria, seja de vida salarial, até de posição mesmo. E todos nós fizemos.
Tanto é que, durante o meu período na Polícia Civil, eu fiz pouquíssimos cursos policiais. Porque não servia para nada, assim, em termos de crescimento. Sabe? Ah, o pessoal fala, você não faz curso de identificação, de, sei lá, de documento falso. Aí você vai, perde um tempão, deixa de estudar, fica lá, sei lá, um mês sem estudar para o concurso, né? E aí você depois você faz aquele curso, e aí beleza, você vai fazer uma investigação bacana, que para você pessoalmente não vai ter nenhuma repercussão na tua vida. Pelo contrário, você vai sempre se arriscar a responder algum processo, caso alguém entenda que você agiu errado naquela investigação. E se aquilo der bons frutos, No caso, o teu chefe lá, que foi a pessoa que fez outro concurso, fez concurso para chefe, que passou, ele vai dar entrevista no jornal, ele vai talvez pegar uma delegacia melhor depois, vai ser chamado para trabalhar numa delegacia melhor, então, e você fica ali sempre ali à margem, né? Só pegando a parte ruim, no caso. E atrasa o teu projeto de vida de passar em outro concurso, no caso. Então, isso aí é uma coisa que não tem como produzir. Para a população é péssimo. Para a população é péssimo. E tem muita gente que fala, ah, mas é só estudar e passar para outro concurso. Sim, é só estudar e passar para outro concurso, mas você resolve o seu problema. Você não resolve o problema da população, vai continuar sendo atendido por outros policiais que não passaram para outro concurso, que estão desmotivados. A gente tem que pensar na população. Tem que pensar em melhorar a segurança pública. Não é apenas na individualidade de pegar de uma pessoa passar para outro cargo ali, que é o que a gente tem hoje. A gente tem algumas pessoas que conseguem passar e ficarem felizes e o resto todo infeliz porque não consegue produzir por uma segurança pública melhor.
E o Diogo, ele fez isso, lutou, nós dois lutamos. Eu acabei indo para a Polícia Federal, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E o Diogo, estudando para vários concursos, acabou passando para finalmente o cargo de chefe, né? Que só entra por concurso, que foi passar para delegado da Polícia Civil em Minas Gerais.
E deixa eu até falar uma coisa sobre isso, Beto, desculpa te cortar. Para mim foi um outro constrangimento, não foi constrangimento, mas eu me senti um pouco mal. Porque quando eu estava na academia de polícia, eu olhava assim, cara, eu tenho 8 anos de polícia civil no Rio de Janeiro, eu nunca fui policial civil em Minas Gerais. Como é que eu vou ser chefe de polícia em Minas Gerais? Faz o menor sentido isso, né? Eu já estava entendendo que não fazia sentido nessa época já. Isso foi em 2008, sabe? 2008 eu já conhecia razoavelmente as polícias lá fora. Eu já conhecia a International Police Association, apesar de eu não ter sido membro ainda nessa época. E eu já tinha essa percepção de que, cara, se eu fui policial civil só 8 anos, só 6 anos, não era para ser chefe de nada ainda. Ou se eu fosse ser chefe, deveria ser chefe de uma coisa bem pequena, sabe? Não poderia ser chefe de uma delegacia, não poderia ser um delegado de polícia. Assim que eu entendia. Eu achava que o delegado de polícia, que não deveria nem ter esse nome, porque não há nenhum poder delegado ali, né, o que há um concurso público que ele passa e pronto. Então, eu achava que tinha que ser uma pessoa muito experiente, como você vê nos filmes americanos. Você vê o comissário de polícia lá, o chefe policial, um cara de cabelo branco, careca. Hoje eu estou ficando até careca. Eu até poderia já. Mas não uma pessoa com 6 anos de polícia. Acho que não deveria ser. E, no entanto, eu estava com essa crise moral, que eu estava entrando num concurso, eu tinha passado num concurso para ser chefe num lugar onde eu nunca tinha trabalhado, num estado que eu não conhecia o crime, não conhecia os policiais, não tinha experiência nenhuma lá. Como é que eu ia ser chefe num lugar desse? Eu não devia ser chefe nem no Rio de Janeiro, que eu era policial há 6 anos, achava pouco. No entanto, estava nisso, sabe?
É, para vocês verem como é que a situação é, como é que é a nossa estrutura de polícia. E isso que o Diogo está falando, e que eu falo também, cara, é uma estrutura que foi montada em 1870. A gente está falando em 150 anos, não modificou em nada. Nada, é a mesma estrutura. Você tem uma polícia dividida em duas carreiras que não se comunicam, onde uma pessoa passa para ser prego o resto da vida, usando a metáfora, e o outro passa para ser martelo. E isso não é só na Polícia Civil, na Polícia Militar também temos o mesmo problema, onde você passa para ser praça ou passa para ser oficial. Você mata qualquer chance de carreira dentro da instituição. E o Diogo, mesmo tendo passado para delegado e já chegando com esse desencanto, podemos dizer assim, porque o que eu e o Diogo a gente tem em comum é que a gente decidiu ser policiais. A gente não queria chegar e ser o chefe. Não, a gente gostava de ser policial. A gente queria investigar, a gente queria ter essa movimentação. E quando você chega em Minas Gerais, eu lembro, porque a gente conversava muito, eu senti um certo desânimo por tua causa, você falava comigo. Você chegando lá, você falou, não
Não,
vou
não
aguentar
era,
ficar
pô.
aqui por muito tempo.
Não vai, não vai. Eu já cheguei, que não Curupira, cheguei com o pé para trás. Eu lembro quando eu fui exonerar, que a colega ela falou: não, eu não estava lembrando onde é que era o endereço da superintendência lá em Belo Horizonte para exonerar. E na época não tinha internet ainda, né? Não tinha direito, eu não sabia usar, sei lá, não tinha como você pesquisar. Eu lembro que eu liguei para uma colega, para a Elisa, até ela dá aula, ela é delegada até hoje, ela gosta muito dela, ela dá aula também para o cursinho, talvez o pessoal conheça. E eu perguntei, eu liguei e falei, Elisa, onde é que é a superintendência? Mas para quê? Eu falei, não, eu estou indo na zona dela. Não, não vou te dizer endereço, não me fala, quero chegar na zona dela. Não, você está maluco. Aí acabou que ela não me deu endereço, me falou, tipo, fui pedindo informação e achei ela, entendeu? E assim, e fui lá exonerar. E cara, o meu último dia lá, quando eu fui exonerar, eu vi coisas assim, eu fui bem tratado pra caramba, delegado, né? Chegou, doutor, aquela coisa, e ao mesmo tempo, você se sente bem, né? Mas ao mesmo tempo você pensa, caramba, eu tô sendo tratado assim porque eu sou delegado, porque eu passei numa prova, isso tá errado. Isso tem que ser um tratamento para todos os policiais. Precisa ter que ser tratado desigual, tem ninguém chamar ninguém de doutor, todo mundo tem que ser colega. E aquele colega que trabalha melhor, que faz mais pela população, que aparece mais pelos seus feitos, ele vai ser reconhecido. Não vai ser chamado de doutor, vai ser reconhecido nas conversas, as pessoas vão falar, pô, aquele cara é bom e tal. E é assim que tem que ser. Não é você fazer uma prova que você estudou pra caramba, beleza, meteu a cara por 3 anos, passou numa prova, aí você é o máximo para sempre, você é o doutor, você é o fodão para sempre. Sabe, isso é ridículo. É ridículo. Quando eu trabalhava na Polícia Civil do Rio, aconteceu uma vez de eu ter um chefe que não sabia mais nada. O cara era um colega, um delegado bem antigo, que não pegava no livro há 1000 anos, tinha até ficado afastado por muitos anos, sabia mais nada. Você lembra desse cara, você trabalhou com a gente? Sabia mais nada, sabe? Fazia altas grosserias com todo mundo. E dependia integralmente do conhecimento dos policiais que estavam estudando para concurso e sabiam 100 vezes mais do que ele. Sabe? Então era ridículo. Os policiais todos que estavam estudando para concurso, estavam todos atualizados, sabiam mais que o chefe. Mas ele era o chefe porque em 1970, Blau, ele, sei lá quando, ele passou numa prova. Poxa, que isso? O cara, ele tem que saber tudo sempre. Você ter meritocracia uma vez na vida, que é no dia da prova, não dá. Isso não funciona. Isso não funciona. Agora, eu quero deixar claro aqui, eu dei muita sorte, porque eu trabalhei com delegados maravilhosos. Eu tenho muita sorte em minhas chefias. Os meus chefes de delegados eram pessoas excelentes, que eu tenho amizade enorme por eles até hoje. Me dou super bem com eles e tenho muito orgulho de ter tido eles como chefes. Eu tive esse maluco aí no meio do caminho, que eu não vou falar o nome, porque já faleceu, mas foi uma experiência muito ruim essa pessoa. Mas eu tenho conhecimento de outros colegas com relatos péssimos também, não por causa do cargo de delegado, mas por causa da forma como a pessoa se torna chefe policial e se mantém chefe policial no sistema brasileiro, totalmente contrário do sistema estrangeiro. Quer ver um negócio? Muita gente fala, poxa, você deixou de ser delegado para ser PRF. Mas claro que eu deixei de ser delegado para ser PRF. Eu saí de uma polícia, que era a Polícia Civil, que tinha um sistema totalmente antiproducente, que eu não concordo, e que nenhum policial estrangeiro consegue compreender aquilo, porque quando eu explico para um gringo, eles acham que eu não estou sabendo falar francês, que eu não estou sabendo falar inglês, porque eles não conseguem acreditar no que eu estou falando, é verdade, porque para eles isso não entra na cabeça deles. Então eu saí de um sistema que realmente eu não concordo, para um sistema que eu acho que é exemplo para o mundo. Porque a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, ela não só tem carreira única, como as demais polícias do mundo, como também as chefias são temporárias. E isso não acontece em todos os países. Em vários países do mundo, as chefias não são temporárias. À medida que ele vai subir na hierarquia, ele vai se mantendo lá. Tá? Então, você... A PRF, não. A PRF, você... Hoje eu estou como chefe administrativo financeiro da PRF no Rio de Janeiro. Mas amanhã eu posso não ser mais, amanhã eu posso voltar para minha atividade fina na pista e estar lá multando o carro, lá, abordando gente, prendendo traficante, sabe? Então é uma coisa muito, muito versátil na PRF, muito dinâmica na PRF. Isso faz com que o policial, ainda que ele esteja numa chefia, ele nunca se afasta da atividade fina. Ele acabou de ser uma pessoa da atividade fina e ele vai voltar para ela um dia. Então isso faz com que essa roda gire muito melhor. Os nossos equipamentos que nós compramos na PRF são comprados por chefes que vão utilizar esses equipamentos. Então é coisa muito pensada, muito próxima ali, o raciocínio do policial da pista, que está tendo contato com a população, com o policial que está na chefia. Isso é uma coisa que nas polícias estrangeiras não tem tanto. A PRF, na minha opinião, é exemplo para isso. Isso é bem bacana. Até eu tive em Israel ano passado, e até quando eu estava explicando como é que era o sistema das polícias brasileiras para um chefe policial lá, para um comissário lá, ele ficou muito surpreso quando eu expliquei como é que funcionava a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Ficou horrorizado, né, com essa questão de não ter carreira única, de não ter o ciclo completo, que a gente ainda vai explicar o que é o ciclo completo. E, ao mesmo tempo, ficou surpreso na PRF você ter esse rodízio de chefia, de policiais estarem na chefia e estarem na base, estarem na chefia na base. E ele até teve um pouco de dificuldade de compreender isso também. Mas eu expliquei para ele que para nós, voltar para a atividade fim não é nenhum demérito. Para nós, é uma forma do policial, às vezes, que está na chefia, descansar um pouco da responsabilidade enorme que ele tem, das atribuições de chefia, e, ao mesmo tempo, fazer uma reciclagem na pista e também ter uma oxigenação com os novos policiais que vão entrando nos novos concursos, trazendo técnicas novas de academia, trazendo conceitos novos. E tudo isso aí é uma coisa maravilhosa que a gente tem na PRF. Mas eu quero deixar claro que eu não falo aqui em nome da PRF. Tá? Eu mencionei aqui que eu estou ocupando esse cargo atualmente, estou como chefe administrativo financeiro, mas eu não posso, não estou autorizado e não quero, tá, falar em nome da PRF, que eu uso o meu direito constitucional da opinião.
O Diogo, vou aproveitar, vou dar boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Felipe, José, que é o neto de Búzios, colega guarda municipal, estava lá com a gente, o Neto.
Ah, o Neto,
aquele sim, evento beleza. Lá que a gente foi na palestra. Pedro Paulo, Pedro Hinojosa, boa noite. Frank, Felipe, Ralf, Luciano. O Luciano Lemos, ele tem uma pergunta aqui que eu vou colocar para a gente ver. É que nem chega a ser uma pergunta. Ele fala: história parecida com muitos outros policiais. Só após integrarem o órgão e vivenciar o sistema ultrapassado existente, veem como somos diferentes. Isso é a verdade absoluta, né, Diogo? A gente entra com aquele encantamento. Eu vou contar uma história rápida, que eu lembro dessa época que a gente entrou na Polícia Civil, quando a gente saiu da academia, perguntaram para a gente preencher aquele currículo, né? E, pô, onde você mora, se você tem idioma, se você não tem, se você tem conhecimento de informática. E eu falei, poxa, eu morava em Copacabana, falava inglês, tinha noção de espanhol, conhecia informática. Falei, poxa, provavelmente eles vão me lotar numa delegacia de atendimento ao turista, numa delegacia da Zona Sul, que essa coisa do idioma e da informática tem sentido. Aí o gênio lá do recurso humano me botou em Magé,
não,
porque nem computador tinha. Quer dizer, até puto, desculpa, Magé, não tenho nada contra Magé, mas não fazia sentido nenhum pegar uma pessoa de Copacabana jogar em Magé.
sim.
E o meu inglês não serviu para nada, muito menos conhecimento de informática. Para você ver como é que é a administração. Jorge Lemos, Frank, grande abraço. Malu, Eliane, Fabrício. Ah, o Luciano, ele faz uma pergunta aqui que é interessante. Onde adquiriria experiência na coleta de vestígios, entendimento da cena de crime, etc.? Eu acho que a deixa dele, Diogo, é legal para você falar sobre o ciclo completo, que é essa coisa do que a Polícia Civil praticamente não faz isso, né? No nosso
A Polícia
sistema.
Civil não faz mais, né? Até os anos 60, a Polícia Civil do Brasil, ela tinha. Eu não sei, eu não posso falar. Eram assim, as Polícias Civis do Brasil, porque eu não posso precisar a data de todas elas. A do Rio de Janeiro, pelo menos, ela encerrou totalmente o ciclo completo em 1970. Em 1970 já não tinha mais. Então, poderia dizer que até 69, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda tinha um ciclo completo. Mas já em final de linha, tá? Porque a Polícia Civil, ela até a década de 60, ela fazia patrulhamento ostensivo também uniformizado. Você tinha corpo de motociclistas policial da Polícia Civil, você tinha equipe de choque, grupamento de choque da Polícia Civil, tudo, e você tinha o corpo de trânsito da Polícia Civil, fazia multa e tal. Então, a Polícia Civil, ela tinha uniforme, ela já foram três uniformes que ela vestiu. O primeiro foi um uniforme azul, com botões dourados até em cima, assim, fechado. Ela já teve também um uniforme branco, que também foi o mesmo uniforme da Polícia Especial, da época do Getúlio Vargas. Então, Betão, que ele é um estudioso aí de segurança pública, é um especialista, com certeza lá na pós-graduação dele, lá ele deve ter visto essas matérias de história das polícias. E então, a gente foi perdendo, a gente, eu estou falando como se fosse policial civil ainda, só o vice. Nós, o Brasil, foi perdendo o ciclo completo da Polícia Civil, que foi perdendo a atribuição de patrulhamento extensivo apenas para a Polícia Militar. E a Polícia Militar, por sua vez, ela tinha um papel mais parecido com a da Gendarmeria, com a da Gendarmeria francesa e outras gendarmerias que tem pelo mundo afora, que era uma polícia híbrida de militar com militar com polícia, uma coisa híbrida, militar e polícia, que funcionava mais como uma guarda nacional, que não tem nada a ver com a Força Nacional que inventaram recentemente, que nem tem previsão constitucional. Tá, então, a gente tinha esse ciclo completo. O que é o ciclo completo? É quando a mesma polícia ela faz tanto investigação quanto patrulhamento extensivo. Tá? Então, por isso que eu falei que a Polícia Civil ela tinha uniforme, ela tinha patrulhamento de moto, ela tinha choque, ela tinha tudo isso. A Polícia Federal, ela, até hoje, ela ainda tem um pouco de ciclo completo, porque ela tem algumas atribuições ostensivas, como, por exemplo, patrulhamento de fronteiras, a parte marítima, fronteira marítima, fiscalização de aeroportos, a parte de controle de passaporte e tal. Então, ela tem. Apesar dela não ter o uniforme. Né? Então, se você for em qualquer país do mundo, você chega no aeroporto, quando você passar pela polícia, você chega lá, e quando você vai apresentar o passaporte, tem lá os guichês, e que você vê um policial uniformizado. E esse cara que vai pegar o teu passaporte que vai dizer se você vai entrar ou não no país. Então, você chega ali... A maior representação visual do Estado é um policial uniformizado. Você vê o cara policial ali com a postura uniformizada, você fala, pô, aqui está o Estado. Então, você chega na Noruega, tem um policial da Polícia Real Norueguesa lá uniformizado, então, pô, esse cara aí é o Estado. Esse cara aí uniformizado, ele vai dizer se vai entrar ou não. Você está falando com o Estado. Quando você chega no aeroporto no Brasil, você dá de cara com um cara ali de terno, ou camisa social, ou um crachá, que você não sabe se o cara é policial. O gringo, eu sei que é um policial. Bom, nem sempre, muitas vezes é um terceirizado, bafo o caso, né? Mas então, em regra, deveria ser um policial, não um funcionário terceirizado da Nova Rio, não sei lá o quê. Mas então, você chega ali, o gringo, quando ele chega no Brasil, ele vê um cara ali de terno, de camisa social, ele não sabe o que é aquilo. Ah, mas isso é policial? O que é isso? Esse cara que está pegando meu passaporte é funcionário da empresa aérea? Ele não sabe. Que você tem uma polícia que, em parte, tem seu completo, mas ela não tem totalmente, ela não assume isso, ela não tem um uniforme. Então, a polícia seu completo, ela faz tudo. Ela faz o patrulhamento ostensivo na rua, ela faz a investigação dos crimes, então você vai ter dentro da mesma unidade policial, que eu não vou chamar de delegacia, porque delegacia só existe no Brasil, porque só existe o cargo de delegado no Brasil, então... no mundo afora, uma unidade policial, um comissariado de polícia, você vai ter no mesmo ambiente policiais uniformizados e policiais sem uniforme. Os policiais sem uniforme são os que fazem investigação, os policiais uniformizados são aqueles que fazem o patrulhamento ostensivo. Muitas vezes, o policial que está sem uniforme, ele vai fazer também o patrulhamento ostensivo se ele mudar de função ali internamente, ele vai passar a usar o uniforme. Você vai ver policiais sem uniforme. No momento que ele vai numa cerimônia, ele vai pegar o uniforme dele que ele tem guardado e vai vestir o uniforme, ele vai de uniforme. Policial sem uniforme que faz investigação, se ele vai fazer uma entrevista para a imprensa, ele vai botar o uniforme dele e vai dar a entrevista para a imprensa, porque naquele momento ele está mostrando para o público que ele é o Estado. Então ele está lá com a roupa da polícia dele. É assim que funciona nos países, nos outros países. Eu poderia falar... nos países civilizados, mas não, nos civilizados e nos menos civilizados também é assim, tá? É porque a gente está totalmente fora, a gente está tão fora do civilizado, a gente não está nem entre os não civilizados, a gente está totalmente fora, o que tem aqui não existe.
Não, e o Diogo... Fala. Não, e falando isso, que você fala muito da coisa do exemplo, da coisa de fora, mas só para vocês terem noção, o Diogo é diretor da International Police Association, quer dizer... Ele é diretor no Brasil da Associação Internacional de Policiais. Então, sempre que ele vai para o exterior, e eu conheço ele gosta de viajar, sempre gostou, ele visita, ele conversa com policiais, ele visita instalações policiais. Desde quando ele não ia já na Polícia Civil, você já recebia o pessoal de uma forma diferente, você levava para passear, você trocava camiseta, eu lembro muito disso. Então, a gente tem uma pessoa aqui que tem realmente conhecimento de como muitas polícias funcionam lá fora. Então, prestem muita atenção quando ele fala isso. não deixem cair aquilo. Ah, mas será que ele conhece tanto? Não, além de estudar e de ler, ele vivenciou, ele conheceu pessoas que servem lá. Só para você continuar.
Obrigado, Betão. É engraçado que eu estava, em 2017, eu estava na Bulgária, no Congresso Mundial de Policiais, tinha policiais de mais de 70 países lá. Eu estava nesse congresso, eu estava até representando a PRF oficialmente, estava pela PRF lá. E eu estava pensando em fazer, na época, um mestrado constitucional, e a minha tese seria em relação a ciclo completo de polícia, de carreira única, essas coisas, desmilitarização, essas coisas. E aí eu resolvi, pô, vou aproveitar que eu estou aqui, já vou pegar material para minha tese. Aí peguei um caderno e comecei a entrevistar policiais, né? E fui perguntando para eles se a polícia deles tinha carreira única, se completo, fui perguntando. E eu cheguei a entrevistar assim, uns 10 policiais diferentes. E todos eles tinham a mesma coisa, era tudo ciclo completo, carreira única, as polícias não eram militares. Todos eles. E toda vez que eu perguntava se a polícia lá era militar, os caras falavam, não, como assim a polícia é militar? Não, se a polícia é militar, os caras, como assim? Não, a gente tem um exército, marinha aeronáutica, mas a polícia não. A polícia é normal. Então, sem ver essa pergunta, a polícia é normal. Eu comecei a ver que era tão esdrúxula a minha pergunta, que eu comecei a ficar com vergonha de perguntar para os próximos. E depois que eu vi que as respostas eram todas muito parecidas, eu pensei, cara, eu vou fazer uma tese para falar o óbvio. Não vou. Só porque no Brasil o óbvio não é o óbvio, eu não vou fazer uma tese para falar o óbvio. Vai ser ridículo. Então, eu acabei desistindo de fazer. Eu tenho até hoje anotado lá no caderno lá essas respostas desses caras, os nomes deles, matrícula e tal, mas não toquei para frente, que eu acho que o óbvio, eu prefiro falar assim, vou falando no vídeo, vou gravando, e quem quiser se informe. Eu quero falar um pouco agora com vocês sobre a questão da desmilitarização, porque com certeza tem colega aí, talvez da Polícia Militar, que já deve estar me xingando.
Mete bronca.
O cara é ruim, o cara é contra a gente. Olha, cara, você ser contra a militarização das polícias não é ser contra caveirão, não é ser contra a polícia estar armada de fuzil, não é nada disso, tá? Você ser contra a militarização das polícias é você querer que os policiais que hoje são militares, eles respondam a um estatuto civil e não a uma lei castrense. É basicamente isso. É você querer que o treinamento do policial seja voltado para o policiamento de uma população civil e não um treinamento mais parecido com um campo de guerra. Não um treinamento mais voltado para a técnica e não o policial ficar ouvindo grito no ouvido quando é aluno, ficar sujeitando a várias coisas de ficar caindo e ficar debaixo de lama por várias horas segurando um fuzil no alto. Tipo, isso é o tipo da coisa que para a polícia não adianta nada. Sabe? Isso aí serve muito, talvez, para uma campanha de guerra num país estrangeiro, que você vai ficar lá enfurnado de repente no meio do mato lá por 5, 6, 7, um mês, 30 dias, 90 dias, enfurnado no mato, lá tomando chuva, lá no Vietnã da vida. Aí beleza, mas aqui não, o nosso confronto está na cidade, ou numa favela, ou talvez numa rodovia, no campo, numa comunidade rural, mas não se assemelha tanto de um confronto militar num campo de batalha, que a pessoa vai ter que ficar lá enfiada dentro da lama. Então, a gente tem que otimizar o tempo do aluno para ensinar aquilo que o policial usa na rua aqui, e não ensinar a tática de guerrilha militar. Então, a desmilitarização da polícia é mais voltada para isso, para o policial se sujeito a estatutos civis, como se sujeita os policiais da PRF, os policiais civis das polícias civis estaduais, ou o policial federal. Seria mais para isso, e não para acabar com armamento, acabar com a violência, nada disso. E tem muita gente que confunde o discurso, tá? Não é por aí. E também tem muita gente que confunde, achando que desmilitarização é acabar com o uniforme. Não, gente, olha só, as polícias do mundo, elas são civis, elas têm uniforme. Eu gosto muito das tradições policiais, de toca de corneta, de bandinha, de desfile, eu acho isso tudo isso bacana. Quando você desmilitariza, você não acaba com nada disso. Inclusive, se você pesquisar aí no YouTube, agora você vai, procura aí Ordem Unida, concurso de Ordem Unida. Você vai ver instituições policiais, todas elas civis, participando de concurso de Ordem Unida. As polícias civis todas no mundo, elas têm banda, elas têm essas coisas todas, toca de corneta, de bandeira, não sei o quê. Elas até marcham, fazem tudo isso, tá? Mas elas são instituições civis. Muitas delas usam nomenclaturas assemelhadas com as nomenclaturas militares. Você tem lá sargento, tenente, capitão, mas elas são instituições civis. Então, não vamos confundir. Eu vejo muito colega aí falando, ah, mas a polícia francesa é militar, a gendarmerie. Não, pessoal, olha só, vamos deixar claro uma coisa. A gendarmerie francesa, ela não é polícia, tá? Ela não é polícia. Ela é uma gendarmerie, ela não é polícia, é diferente. Ela exerce a função policial subsidiariamente nas cidades de menor porte, onde a Polícia Nacional Francesa, que é a polícia, tá, não está instituída. Porque por questões econômicas e de política de segurança, não há a instituição da Polícia Nacional Francesa em todas as cidades francesas. As cidades menores não têm. Então, nessas cidades, a gendarmerie assume totalmente o papel da polícia. Ela trabalha como polícia, apesar disso, não tem escrito polícia no uniforme, tem escrito gendarmerie. Então, ela trabalha subsidiariamente como polícia desse completo. A gendarmerie, nessa cidade, ela faz tanto o patrulhamento ostensivo quanto as investigações. Já a Polícia Nacional Francesa, nas cidades onde ela atua, ela é a polícia, por excelência, ela faz todo o trabalho de polícia, patrulhamento ostensivo e investigação. E a gendarmerie está lá, atuando não como polícia, mas como guarda republicana. Tá bom? E o que a Guarda Republicana faz? O que a gendarmerie faz em Paris, por exemplo, que é a cidade de uma cidade grande onde a gendarmerie não atua como polícia? O papel da Guarda Republicana é proteger a República, proteger a instituição República. Ela protege prédios públicos de importância para a nação, ela protege dignatários, ela faz escolta de dignatários, e ela atua também como polícia de choque para proteger espaços públicos. É muito parecido em alguns aspectos com a atuação primordial das guardas municipais. A gente sabe que hoje a guarda municipal atua praticamente... Não praticamente, ela atua como polícia, né, de acordo com a nova legislação da guarda, mas a atuação primordial dela, que está na Constituição, é a defesa do patrimônio público. Então, a gendarmerie, ela faz uma defesa de patrimônio público lá na França, mas uma defesa do patrimônio público mais voltada para o patrimônio nacional ali dos prédios que são afetados pelos grandes interesses da nação, da República. Então, esse é o papel. Se nas cidades grandes e nas cidades médias, onde a Polícia Nacional Francesa atua, se nessas cidades a gendarmerie fizer uma prisão, ela vai levar esse preso para o comissariado de polícia da Polícia Nacional Francesa. É como se fosse um membro do exército fazendo uma prisão. Ele não vai levar para o batalhão do exército, ele vai levar para a Polícia Nacional, que vai lavrar o flagrante. É meio parecido com o que acontece aqui no Rio, no Brasil, né? A PM prende e leva lá para a Polícia Civil, não é isso? Mas é porque aqui desvirtuou. Aqui a nossa gendarmerie, que é a Polícia Militar, ela passou a fazer o trabalho de polícia de patrulhamento extensivo em todos os lugares. Ela desvirtuou a função de guarda republicana. Né? Que a PM, quando foi criada, ela foi inspirada um pouco nisso, na gendarmerie francesa. Então, nós temos isso. Então, a gendarmerie não é polícia. Ela atua subsidiariamente como polícia. Isso a gente se aplica para outros países que têm também suas gendarmerias. Tá? Essa aplica da mesma forma.
E aproveitando, Diogo, vou um comentário aqui, brasiltv.com. Boa noite, vemos muitas abordagens feitas pelas polícias com muita falha e erros, inclusive deixando margens para os bandidos. Um treinamento universal estilo SWAT seria uma opção? Obrigado. Eu vou comentar, o Diogo vai complementar, porque o Diogo, a gente é exemplo passado dessa ausência de treinamento. Quando o Diogo entrou na Polícia Civil, a turma dele foi chamada de miojo, né? Sua turma foi miojo.
Foi.
45 dias de treino?
É.
E a minha foi, eu fui logo a turma posterior, pipoca. Por que miojo e pipoca? Pega, joga na panela...
Eu fui pipoca também.
Por que pipoca? Pega na panela, jogou, tá pronto. A gente teve 45 dias de preparação, pegaram a gente e jogaram nas ruas. Quer dizer, vocês imaginem que alguém vai se tornar um policial no Rio de Janeiro com 45 dias de curso? Quer dizer, você não aprende nem a fazer uma redação em 45 dias de curso. Você vai aprender a ser policial É, o Diogo ainda ficou na Zona Sul. Eu, como falei, fui para Magé. Ainda pegaram no primeiro dia, me deram um fuzil e mandaram fazer ronda em Duque de Caxias. Eu não sabia nem mexer no fuzil. A gente não teve nem aula disso. Para vocês verem o tamanho do problema. As instituições federais já são outro nível. Isso eu posso falar pela Polícia Federal, que já são 4 meses de treinamento, e a PRF provavelmente é parecido também, né, Diogo?
É a mesma coisa.
Também já tem um treinamento melhor. Então, eu acho que é como sugeriu aqui o Luciano, que eu acho que chega muito no que ele está falando. A sugestão seria a criação de uma Academia Nacional de Segurança Pública, nivelando a atuação dos policiais e disseminando a cultura policial mais moderna e adequada. É o que as forças federais já têm, né, Diogo?
É, a gente tem que... Olha só, essa nossa Academia da Polícia Civil foi bizarra, né? Nós não dirigimos nenhuma viatura, né?
Nenhuma.
A gente não dirigiu nenhuma viatura, nenhuma. No máximo a gente entrou na viatura, tirou foto.
Né? Foi. Eu lembro disso. Tiramos até foto com fuzil, mas não demos um tiro.
Foto com fuzil. Nós demos 50 tiros para treinar de pistola 380 e 50 tiros já era prova. Essa foi a nossa. Sabe quem deu mais tiro? Quem não passou na prova, que deixaram dar mais 50, mas deu para poder passar. As pessoas que não passaram na prova não conseguiram tirar mais. Então, esse foi o nosso treinamento. Né? E, assim como o Betão, eu dei sorte, eu fui para a Zona Sul, que era mais tranquilo, mas no meu primeiro dia de trabalho me deram uma submetralhadora, que eu nunca tinha usado, nunca nem tinha visto na vida. Falaram,
a macaca, né? Que chamava de macaca.
A macaca, uma Taurus, velha. É. Falaram, tem que levar esse preso lá em Neves, lá em São Gonçalo. Lá. Falei, pô, maneiro, nunca usei essa arma. Não, isso é igual pistola, pega aí e vai. Foi assim. Mas eu quero deixar claro uma coisa também aqui. Não importa o tempo de academia, tá? Se eu tivesse tido 45 dias de academia, com aproveitamento bom das aulas, com bons professores até eram bons, eles não tinham recurso. Se eu tivesse tido uma academia boa em 45 dias, teria sido melhor do que algumas academias que eu presenciei, que eu não fiz, mas que eu vi de fora, que são 2 anos de curso ou 3 anos de curso, que não vale nem por um mês. Que são 2 anos de curso só esculachando aluno, fazendo covardia, tá? Não vou dizer qual é a academia, mas eu vi isso já mais de uma vez, em mais 2 ou 3 anos esculachando aluno, humilhando aluno, fazendo ensinando pouca técnica e gritando no ouvido do aluno o dia inteiro.
Ih, acho que tivemos. Houston, we have a problem. Acho que deu probleminha no Diogo, daqui a pouco ele vai voltar aí. Mas o que o Diogo está falando é exatamente isso, BrasilTV.com. Você não tem um parâmetro, você não tem uma padronização. Ó, voltou aí.
Lá na PRF.
Diogo, tá ruim, tá falhando muito.
E era tão boa a academia da PRF que eu não estava acreditando no que estava vendo, porque eu não imagino de polícia aproveitar. Será que agora ficou bom?
Não, falhou muito. O que você falou agora falhou bastante.
Mas agora tá bom, né? Agora tá
indo, melhor. Tá melhorando. Foi.
O que eu estava falando é o seguinte, cara, que não adianta você ter muito tempo de academia se ela for uma porcaria. Eu já presenciei academias de polícia aí, não vou dizer de quais forças, mas foram 2, 3 anos de aluno sendo só humilhado, ouvindo um grito no ouvido, passando por situações constrangedoras, para alimentar o sadismo de alguns instrutores e alguns coordenadores de academia, e pouca aprendizagem, pouca técnica, que não servia para praticamente nada. O aluno chegava de sair de lá revoltado, levando para a população um resultado péssimo, um atendimento ruim. E, no entanto, você pode ter menos tempo de academia com ensino de excelência. Lá na PRF foram 4 meses de excelência de ensino, que eu me assustava de ver como era bom. Eu não imaginava que fosse possível ter uma academia de polícia boa no Brasil, eu achava que todas seriam ruins, e eu tomei me surpreendi muito com o ensino na PRF. E eu ouvi dizer também que na PF também o ensino é bem aproveitável. Mas lá na PRF, sobretudo, o tratamento humanizado que os alunos tiveram, eu acredito que isso reflete na pista, no bom tratamento que o policial tem com a população. Então, um, dois, três anos de academia podem ser nocivos se essa academia for ruim, e é o que a gente percebe no Brasil afora aí.
Não, é muito bom ouvir seu relato. E a gente está chegando no finalzinho, Diogo. Falei que papo bom, passa rápido, mas eu não podia deixar de te perguntar, para pedir para você falar um pouco, porque eu sei que você fala bastante sobre isso no seu canal do YouTube, e falar um pouco sobre concurso público. Porque tem muita gente, principalmente quando a gente enaltece as nossas instituições, tanto a PRF quanto a Polícia Federal, e mesmo a Polícia Civil, com as críticas que a gente ainda tem muito orgulho de ter feito parte dessa gloriosa instituição. Queria que você falasse um pouco para o pessoal que pretende fazer concurso para a área de segurança. Porque o que a gente passou agora é a realidade que eles vão encontrar. Agora, a gente precisa também dizer o que eles vão enfrentar para conseguirem encarar essa realidade, né?
Gente, é assim, é claro que a empolgação tal, é importante, né? Importante você, para você passar num concurso, você conseguir se imaginar no cargo, isso é primordial. Se você quer ser juiz, você não consegue se imaginar, é muito para mim, eu quero ser policial federal, eu quero ser PF, mas, cara, muito para mim, eu não consigo imaginar ali na cadeira, aí atrapalha, você tem que conseguir se imaginar. É bom você fazer esse exercício mental, você imaginar você lá atendendo alguém, atendendo bem de preferência, né? Você algemando o bandido, você fazendo investigação, é importante você ter essa perspectiva, você se colocar lá. Assim como você vai fazer uma prova física, quando você vai fazer o salto, você não deve olhar para a linha, você deve olhar lá para frente, porque você tende a saltar mais alto, mais longe. Então, essa visão é importante. E o que eu daria de dica para a galera, assim, muito rapidamente, seria de você focar sempre num concurso, foca num concurso, que é aquele teu sonho, e se aparecer um outro concurso que não seja o teu sonho, mas seja uma coisa boa para você no meio do caminho, você continua estudando as matérias do teu sonho, não para de estudar elas, apenas agrega as matérias daquele concurso que vai ter no meio do caminho para tentar passar nele. Mas nunca deixe de estudar as matérias daquele concurso que você quer no final das contas. Porque se você, cada concurso que aparecer, você mudar o foco totalmente, provavelmente você não vai passar para nada. Pode acontecer de você passar, mas provavelmente você não vai passar para nada. Você tem que sempre manter aquele trilho. Essa é a dica que eu poderia dar assim, de forma rápida, sem explicar muita coisa.
E, Diogo, vou botar aqui a pergunta do Adriano, que ele é colega, que agora é policial penal. Ele fez uma pergunta que não podia deixar de comentar. A recém-criada nomenclatura Polícia Penal vem tentando há anos assemelhar-se à carreira da PRF. E agora vem a esperança de despolitizar tantos cargos mais altos que hoje coronéis e delegados assumem. É uma coisa que eles passaram, que as guardas municipais passaram muito tempo também, né? Que elas foram, por muito tempo, quase feudos de oficiais das polícias militares. Eu acho que eles têm muito a ganhar com essa coisa da polícia. Agora, é aquela coisa que a gente falou, será que eles serão de ciclo completo? Será que eles farão além da...
Eles já são. Da questão?
Mas eles vão poder investigar os crimes?
Eles são de carreira única. Não, eles são de carreira única.
Mas será que eles poderão investigar os crimes dentro do presídio? Ou terão que levar para a Polícia Civil investigar? Isso é que eu não sei. Você sabe alguma coisa?
Ainda não tem nada legislado para eles nesse sentido, né? Mas eu acho que já é um grande avanço eles poderem agora serem realmente policiais. Quando o meu pai ele foi diretor-geral do DESIP, né? O DESIP é o antigo Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, atualmente é a Secretaria de Sistema Penitenciário. Né? Ele era o diretor de todos os presídios do Rio de Janeiro, né? Isso foi na década de final da década de 80. Eu me lembro muito bem dessa época, fui de helicóptero para o presídio dele, a grande, uma vez, ainda funcionava, enfim. Mas naquela época, o governador Moreira Franco, ele tentou instituir a polícia penitenciária, naquela época, pelo menos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Meu pai chegou a mandar fazer camisas, eram camisas pretas, escrito polícia penitenciária. Eu tive umas camisas dessas guardadas até pouco tempo atrás. E agora, finalmente, esse sonho aí se concretizou. Eu acho que a polícia penitenciária, ela tem uma grande vantagem que ela é de carreira única, né? E a tendência é que policiais penitenciários sejam diretores dos presídios. Essa é uma tendência. A gente já tem vários policiais penitenciários dirigindo presídios, mas isso é uma coisa relativamente recente. Na época do meu pai, quem comandava presídio, quem dirigia presídio, era sempre promotor de justiça, era coronel da PM, era delegado de polícia, e meu pai, defensor público, foi o primeiro defensor público a ser diretor de, a ser diretor-geral do DESIP. Acho que foi o primeiro e único, nenhum defensor público, acho que foi secretário de administração previdenciária aqui no estado do Rio. Ele foi o único, e na época ele botou defensores públicos para alguns para ser diretores, e chegou a colocar, se não me engano, agentes penitenciários também, na época se chamava assim. Então, eu acho que tem essa evolução, acho que eles não terão no futuro mais coronéis ou delegados sendo chefe deles, mas sim os próprios agentes penitenciários, hoje policiais. Vai depender muito da postura deles, sabe? Postura. Se eles conseguirem se apresentar com uma boa postura, sempre, eles vão conseguir se solidificar nesses cargos. Acho que é isso aí. Em relação ao ciclo completo, eu já acho que é uma coisa que vai ter que ser trabalhada no futuro, também vai depender muito da postura deles, da capacidade de se autogerir. Agora a gente pega a analogia com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela veio, com essa legislação nova dela aí, veio nadando de braçada, porque ela tem coisas que invejam todas as polícias. Elas têm na lei, é uma lei nacional, garantia da carreira única. Então isso aí é... O Guarda Municipal chegou para arrebentar com isso aí. Ninguém tira isso deles. Eles são carreira única. E outra coisa, eles afastaram com essa lei um fantasma que a Polícia Civil, a Polícia Federal, a PRF e até as PMs tiveram que amargar durante décadas, que era ser chefiadas por pessoas fora dos seus quadros. Então, você até pouco tempo atrás, até duas décadas atrás, os chefes das polícias civis eram generais. Os comandantes das polícias militares eram generais. A mesma coisa na Polícia Federal. Você não necessariamente um delegado federal era chefe da Polícia Federal. Poderia ser um general, poderia ser alguma pessoa nomeada de outro órgão. A Polícia Rodoviária Federal também. A gente teve até, na história recente, general sendo chefe da Polícia Rodoviária Federal. E anteriormente eram engenheiros do DENIT, do DNR. Então, você tinha engenheiros chefendo a Polícia Rodoviária Federal. Então, as guardas municipais, elas até pouco tempo atrás ainda eram chefiadas, geralmente, por coronéis da PM ou outras autoridades, e conseguiram afastar isso com a lei. Então, agora, os chefes das guardas têm que ser guardas. E elas têm isso. Poxa, isso é de dar inveja de qualquer polícia. Então, eu queria só lembrar esse mérito que a Guarda Municipal tem.
E é uma coisa que eu e você, a gente defende muito, né? Que é essa possibilidade da Guarda Municipal vir como a mola propulsora dessa grande reforma de segurança pública, porque essa lei possibilitou que eles sejam, eu brinco muito falando que eles são massinhas de modelar, que a gente pode, aos poucos, conseguir criar a polícia municipal e, assim, a gente reformar a segurança pública, vencendo as resistências que a gente já conhece das outras instituições. Infelizmente...
Quem dera que a gente tivesse em todas as polícias alguns artigos que tem nessa lei da Guarda Municipal.
O que a gente pode fazer, vamos começar então por baixo, que eles sejam os alicerces do novo modelo de segurança pública nacional, que é o que a gente luta tanto, né?
Pessoal, só tem uma forma de mudar essas coisas, vocês participando da política, elegendo gente que tenha coragem de se posicionar. Tá? Eu acho que o maior desafio hoje para você mudar as coisas, você colocar pessoas boas nos cargos eletivos, é você escolher pessoas que tenham coragem de se posicionar. O político tradicional, ele não se posiciona, ele está tentando agradar todo mundo ali. O político não tradicional é aquele cara que vai, fala o que pensa e tem a coragem de não agradar você. O cara que não te agrada, você não tem que ter raiva dele, você tem que agradecer ele, porque ele está te dando a chance de você saber como ele pensa, ainda que você não vá votar nele por causa disso. Então, isso é o mais raro. Escolha pessoas que se posicionem. Ainda que essa pessoa, ela divirja de você em alguns pontos, se ela coincidir com algum argumento teu, se ela conseguir coincidir com algum ponto seu, já é o suficiente para você votar nela, porque você sabe que ela está falando a verdade, porque em todo o resto ela falou aquilo que te desagradou, ela teve a coragem de falar para você a verdade do que ela pensa. Então, toma cuidado com isso, vote em alguém que tenha coragem de se posicionar. Eu não sou candidato a nada. Eu estou aqui falando para você o que eu penso. Você pode estar com uma raiva de mim, mas eu estou te dando a chance de não votar em mim, porque eu estou te falando a verdade. Olha que beleza.
Esse é o lado bom. Diogo, obrigado, meu amigo. por ter aceito o convite, obrigado por abrilhantar sempre. Você sabe que eu sou teu fã, a gente sempre tem essa conversa muito natural, muito boa. É, eu queria agora que você fizesse suas considerações finais, convidasse todo mundo para conhecer o seu canal, para te curtir, seguir no Instagram, essa coisa toda de redes sociais aí, porque tem muita gente aqui que não te conhecia, que com certeza passou a te admirar a partir de hoje.
Eu que te agradeço, Betão. A consideração final eu acabei já fazendo, eu queria que, assim, tudo não adianta, por mais que a gente não goste de política, é um saco, chato, mas não adianta. É na política que vai decidir a nossa vida. Tudo isso que a gente está falando aqui que tem que mudar só vai ser mudado se você votar em políticos que falem sobre isso. Na eleição passada que foi para deputado, eu lembro que eu fiquei perturbando alguns amigos meus que eram candidatos, e eu falava, olha só, não adianta, eu só vou botar no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, que você é candidato e que eu apoio você, se você tiver a coragem de se manifestar. Se você não falar o que você pensa, eu não vou botar. E no caso, pode saber que os policiais, as pessoas que querem melhoria na segurança pública, só vão votar em você se você for favorável às mudanças. A mudar é que está aí, ninguém aguenta mais do jeito que está. Então você tem que falar. Os caras falam, ah, mas eu vou perder voto. Dane-se! Você vai perder voto, você vai manter a sua integridade. Vale mais que qualquer voto. Então, a minha consideração final era essa. A gente tem que ficar atento para isso. Votar em políticos que se posicionem. Tá? Vai ter eleição para vereador aí. Isso é importante porque a Guarda Municipal, que é mais afetada pelos vereadores, ela é, a Guarda Municipal é o futuro da segurança pública. Tá? Eles são, sim, polícia de fato. Tá? Embora tenha esse nome aí, que não sei por que resolveram botar esse nome de guarda, que só para complicar as coisas, mas eles são polícia, eles estão lá fazendo policiamento. Tá? Deixar meu canal aí para quem quiser seguir. No YouTube se chama Segurança e Cidadania. No Instagram, pode botar lá Deleuze, como está escrito aqui, Deleuze com Z, tá? Deleuze Federal. Ou se tiver Segurança e Cidadania, também entra lá. Tá? Então é isso aí, Betão. Essa aí é a consideração final, pessoal. Ah, só dá. Eu não tenho postado muita coisa no meu canal, não, porque eu estou sem tempo, cara. Esse cargo de chefia aí está me arruinando.
Não, a gente sente falta, que eu te sigo. Eu acompanho seus vídeos todos lá. Gente, obrigado por terem assistido o nosso bate-papo. Eu sei que a gente concorre com trocentas lives, porque o mundo agora está lotado de lives. Mas o que a gente queria era isso, mostrar para vocês que tem gente preocupada com a reforma, tem gente estudando, tem gente que conhece o tema. E sempre que pensar em modificação, a gente tem que lutar por isso. É como o Diogo falou. Não adianta, eu, por exemplo, eu já fui a várias audiências públicas, o Diogo foi uma comigo em Búzios, a gente vai lá, a gente se expõe, a gente fala e nada é feito, não adianta. Não querem mudar, o status quo ficar do jeito que está é muito bom para quem está no poder. E mexer com segurança pública é sempre mexer no vespeiro. Então fica aqui o agradecimento, se inscrevam no canal do YouTube aí, Roberto Shoa, cliquem no sininho lá para serem notificados das novas lives. A página do Facebook é Roberto Shoa, é facebook.com/UShoaFederal, mas o nome é Roberto Shoa, procurar qualquer um dos dois vai achar. E obrigado a todos pela presença. Domingo, a gente tem o papo de domingo, que nós teremos o defensor público da União, Thales Arcoverde, comigo e com o Edmundo, e nós vamos discutir a questão do presídio, dessa coisa do Conselho Nacional de Justiça ter feito uma recomendação para a soltura de presos nesse momento de pandemia. É um tema que eu acho que vai instigar muita gente. Diogo, meu amigo, muito obrigado. É um prazer falar contigo e tamo junto, meu irmão.
Valeu, valeu, Betão. Um abraço, cara. Fica com Deus. Falou. Como é que desliga isso aqui? Tô aqui, agora vai sair.